בעזרת השם, דף קנון ג' תתדוש באבא, תרלה פסוע, ביבין זנוב דף שלום עליכם. סתם דף קנון ג' נקים את הליניה, האם התנת? פעם, האם התנת דאבקה טוב בה בחיים ובמוות? וימוס ג'ה עבר לזוויז, כלומר, פסוע יש הפרסה פלסה, הסתגל פליגו ג'ווילה, ele pode dizer que vai dar o patrimônio dele a fulano, isso funciona. Para a condição para isso funcionar é que o Shemirá, essa pessoa, realmente faleça. Por isso, se o Shemirá, ele sobrevive, ele fica com o patrimônio. Já numa situação que ele deu parte do patrimônio a alguém e ficou com uma terra, por exemplo, então a gente entende diferente o que ele quis. Se ele deixou a terra para si, se avalia que ele acha que vai sobreviver. E mesmo assim, ele deu o resto do patrimônio a alguém. Então esse Matanat Shemirá não depende do falecimento dele. Ele deu de forma incondicional ao receptor o resto do patrimônio. Então, mesmo que ele sobreviva, o patrimônio está dado, com a exceção dessa terra que ele deixou para si. O que acontece se o Shemirá dá parte do patrimônio dele a fulano, fica com a outra parte, digamos que ele deu metade e ficou com a outra metade, mas ele diz que está dando o Bechaim ou Bemavet em vida e lo aleno em falecimento. O que predomina? Ele se contradiz. Ou ele está dando em vida como Matanat Bari, como uma pessoa sadia presenteando a outra, isso não depende do falecimento dele, ou ele está dando caso ele faleça. Então o que predomina? Rav Amararei que Matanat Shemirá. Rav sustenta que esse Matanat Shemirá depende do falecimento dele. O Shmuel Amararei que Matanat Bari, conforme o Shmuel, não. Matanat Bari é como uma pessoa sadia presenteando a outra e não depende do falecimento dele. Explicam as opiniões. Rav Amararei que Matanat Shemirá. Medichtiba Bemavet. Fala Rav, o que predomina ao que ele mencionou? O falecimento dele. Ou seja, se entende, fala Rav, que ele só está dando o que está dando caso ele faleça. Então a Harmita aqui amara, vai dizer que teve reino se manda a alma de reino. Fala Rav, isso que ele me ensinou em vida, ele só quis mencionar algo positivo sobre si próprio. Não é bom que a pessoa mencione algo ruim. Se a pessoa falar algo ruim sobre si próprio, isso pode atrair esse algo ruim. Então não é bom falar, não é bom abrir a boca do Satan. Então ele quis dizer, diz Rav, que ele está dando caso ele faleça, e para não só mencionar o falecimento, ele mencionou Bechaim, em vida. Ou seja, algo positivo para contrabalançar, porque ele quer sobreviver. Então conforme Rav, isso que ele mencionou, o falecimento predomina. Ele só está dando essa metade do patrimônio, digamos, caso ele faleça. O Shmuel Amararei que Matanat Bariko. Fala Shmuel que não. Essa Matanat Shemirá não depende do falecimento dele. É como qualquer Mataná parcial, qualquer Matanat Shemirá que ele deixa algo para si, que é como Matanat Bariko, como uma pessoa sadia presenteando a outra, não depende do falecimento. Medichtiba Bechaim. Bechaim que ama. Fala Shmuel, isso que ele mencionou em vida, significa que ele quer dar o patrimônio em vida a esse receptor. Isso que ele mencionou, o Bemavet em falecimento, ele quis dizer Bechaim o Bemavet em vida ou em falecimento, ou seja, que está dando de forma incondicional, de forma definitiva a fulano. Amir Nardai, falaram os sábios de Nardia, a lei é como Rav, que quando ele mencionou o falecimento, isso predomina. Ele só está dando essa parte do patrimônio caso ele faleça. Se ele sobrevive, ele fica com tudo. Amarava diz Rava, Iktiba Mechaim Kana. Farava, se o Shemirá ele diz Mechaim Ubemavet. Ele mencionou Mechaim, ou seja, desde a vida. Não Bechaim em vida, ele mencionou desde a vida. E em falecimento. Então, Farava nesse caso, esse Matanat Shemirá não depende do falecimento dele. Isso que ele falou, desde vida ou de vida, é sinal que ele quer dar Matanat Bari com uma pessoa sadia presenteando. Amarameimar leit ilhetakavate de Rava. Disse a Meimar, a lei não é como Rava. Não faz diferença se ele fala Bechaim ou Mechaim. Dá no mesmo. Amalei Ravashi Lemema Pshita. Falou Ravashi pra Lemer, é óbvio que a lei não é como Rava. De Amr Narda, ele retacava Tederá, porque já foi dito anteriormente que a lei é como Rav. Se a pessoa diz, menciona a vida e o falecimento, o que predomina é o que ele menciona o falecimento. Que ele só quer dar o patrimônio caso ele faleça. Então que diferença faz se ele menciona Behaim ou Mehaim? Fala mesmo, poderíamos pensar diferente mal do tema Mehaim ou de Rav. Kamashmalan, podemos pensar que nesse caso de Mehaim, Rav concordaria com Shmuel. Se ele falou desde vida, está presente desde a vida dele, talvez Rav concorda com Shmuel, que nesse caso Shemerá quis dar o patrimônio como um presente, independente do falecimento dele. Kamashmalan fala a mesmo que não. Além, como Rav também, nesse caso, Rav não concorda com Shmuel, tanto se a linguagem é Mehaim ou Behaim, então o que predomina é o que ele menciona o falecimento. É uma tradição condicional, sobre se ele falece, vai pertencer a esse receptor. Uma pessoa estava numa situação dessas de perigo de vida, era um Shemerá, e deu o patrimônio com essa linguagem de Behaim ou Bemavet, em vida ou em falecimento. E ele sobreviveu, ele quis receber o patrimônio de volta. Então ele veio até Rav Nachman na cidade de Nárnia. Shadr lekamed Ravim Yabaraba. Rav Nachman mandou essa pessoa até Rav Irmi Abaraba, Leshom Tamia, nessa região de Shom Tamia. Por que Rav Nachman fez isso? Amarach atra de Shmuel e Rinavit Kavatenderab. Disse Rav Nachman, ali é como Rav. Mas essa região é a região de Shmuel. Ele não pode fixar a lei como Rav na região de Shmuel. Na região de Shmuel, a lei é como Shmuel. Ele é o rabino lá. Então, Rav Nachman mandou essa pessoa até Rav Irmia Baraba, na região de Rav, para que a lei seja fixada como Rav. Que uma vez que ele diz, mencionou o falecimento, mesmo que mencionou também a vida, mencionou também o falecimento, então é uma matéria de câmera condicional. Ainda até ele camederava. Uma mulher também era Shemerá, e deu patrimônio a alguém com essa linguagem de Mehaim ou Bemavet. Ela veio até Rava, ela sobreviveu e queria ficar com o patrimônio. Ava da Rava, Keshmate. Rava fixou a lei como a sua opinião, como a gente viu antes, que na linguagem de Mehaim, desde a vida, fala Rava, essa matana é como matana Bari, não depende do falecimento. Então Rava diz a essa mulher que o patrimônio pertence a fulano que recebeu a matana de Shemerá dela. Abacatar da lei. Essa mulher insistiu para que Rava dê a ela o patrimônio. Amalin Rafapa Bered Rafhanan Safre Zirktov La Oktov Ba Socher Alemu Matan. Disse Rava para o escriba dele. O escriba se chamava Rafapa, filho de Rafhanan. Diz Rava ao escriba: escreva que essa mulher vai ficar com o patrimônio sim. Mas escreva também esse pedaço da Mishnah em Baba Metzia. É um caso lá que a pessoa está escondendo a verdade. Gerava quis indicar no texto do documento que ele está escondendo a verdade dela. Na verdade, ela não merece o patrimônio, mas ele quis despistar ela, não desistia. Amra litva arve atui kamatitli. Essa mulher disse a Rava que o barco dele afunde. Ela entendeu o que foi escrito no documento. Ela falou para você: está querendo esconder de mim a verdade? Você quer me enganar? Conta que a Gemara que pegaram as roupas de Rava e mergulharam na água para que essa maldição se recaia sobre as roupas. Mas o barco de Rava sim afundou. A maldição dessa mulher se recaiu sobre Rava. Como a Gemara fala em vários lugares, que a pessoa tem que respeitar a bênção de uma pessoa simples, e tem que tomar cuidado com o loaleno, a maldição de uma pessoa simples. Também, tem que tomar cuidado, tanto que a maldição, que essa mulher amaldiçoava, se recaiu sobre ele. Começamos a Mishnah, de Lokatava Shemerá, Umer Shemerá, Iti, Venombrim Baria Ita. Uma outra situação interessante. Reuven deu um documento a Shimon, por exemplo, dizendo que ele está dando patrimônio a ele. Shimon veio receber o patrimônio de Reuven. Reuven disse que não vai dar. E Reuven disse que ele era um Shrivmerá naquele momento, estava prestes a falecer. E deu matanat Shrivmerá a Shimon e sobreviveu. então ele vai ficar com tudo. Shimon diz que não. Shimon diz que Reuven era sadio no momento. Entendeu? Independente do falecimento dele, não era um Shechir Merah? Como fica a lei? Tzadik Levi Reesh Shechir Merah e Adivir Abimir. Fala Abimir que Reuven tem que trazer uma prova que realmente ele era um Shechir Merah para ficar com o patrimônio. Se ele não traz prova, Shimon fica com o patrimônio. והחכמים אומרים, המוציא מחברו לעבריה. אפשר לחכמים כי לא. המוציא מחברו לעבריה. שמעון כתשירה הוא פטרימוניה של ראובן, כי שמעון טרגו מהפרובה. הפסוק כתשירה של ראובן, תקצה זו מהפרובה, כי מרס. מה דובידה? סנינגין טרס פרובה, אפשר לחכמים, ראובן פגע כמו פטרימוניה דל. ואומו זה די מיליון לסדה בעצ'ים, לסקוויסט דוס דפים. אפשר לדמרה, ההוא מתנת, דאבה, כתב בה, כדהבה, קציר ולמה בארסי, ולא כתב בה, אומיגו, מראה, Iftar Lebet Olame. O costume da época era que se uma pessoa era um Shechir Merah, deu o patrimônio dele a Reuven, por exemplo. E ele faleceu. Então escreveu um documento que realmente o Shechir Merah deu o patrimônio a Reuven e faleceu Migom Mar'e, ou seja, da mesma doença que ele tinha no momento da Matanah Shechir Merah. O ponto é que se o Shechir Merah está doente, em perigo de vida, dá o patrimônio a Reuven e falece em seguida, então aí a Matanah de Shechir Merah funciona. A condição da Matanah de Shechir Merah se cumpriu. O Shechir Merah faleceu. Mas, se o Shechir Merah deu o patrimônio a Reuven, por exemplo, e ele sarou da doença, então, imediatamente a Matanah de Shechir Merah se cancela. A condição não se cumpriu. O Shechir Merah, ele sarou. Então ele fica com o patrimônio, e essa Matanah de Shechir Merah se torna irrelevante. Depois o Shechir Merah fica doente outra vez e ele quer dar o patrimônio a Reuven, tem que dar outra vez. Mas se ele sara, a Matanah de Shechir Merah anterior se cancela por completo. Por isso se escrevia no documento que o Shechir Merah deu o patrimônio, digamos, a Reuven e faleceu Migom Mar'e, ou seja, dessa mesma doença que ele tinha, ele faleceu, não sarou nesse interim. O caso era que uma pessoa era um Shechir Merah, deu o patrimônio, digamos, a Reuven e faleceu, mas não escreveram no documento que ele faleceu dessa mesma doença. Então, existe uma dúvida o que aconteceu nesse tempo duvidoso, nesse interim. Pode ser que o Shechir Merah, ele sarou e voltou a ficar doente e faleceu. Se ele sarou, a Matanah de Shechir Merah a Reuven se cancela por completo, a Reuven não merece nada, mas pode ser que não sarou. Então como ficaria nesse caso? Viramos a página. Amaraba, Aremet velekivro mochiach alav, faraba, seguimos a Hazaká de Hashta, ou seja, seguimos o indicador atual. O que temos atualmente é que essa pessoa faleceu. Se ele faleceu porque ele ficou doente, é sinal que ele tinha um período de doença. Então, temos certeza que anteriormente ele deu uma Matanah de Shechir Merah porque ele estava doente. Temos certeza que ele faleceu porque ficou doente. A questão é, será que nesse interim, entre a Matanah de Shechir Merah e o falecimento, ele sarou ou não? Farava, aplicamos o indicador atual, aplicamos a Hazaká de Hashta, do falecimento dele, ao período duvidoso. E na dúvida dizemos que provavelmente ele estava doente durante esse período duvidoso também. Se tiver uma dúvida assim, ele sarou ou ele não sarou, aplicamos o indicador atual. Atualmente ele faleceu. Ele estava doente antes do falecimento. Então aplicamos essa informação ao período duvidoso e consideramos que ele não sarou. E se deu uma Matanah de Shechir Merah, digamos, a Reuven. Reuven vai ficar com esse patrimônio. A Matanah de Shechir Merah não foi cancelada porque se avalia que ele não sarou. Assim diz Rabba. Não é certeza, pode ser que ele sarou, mas na dúvida de Zraba, seguimos o indicador atual a Hazaká de Hashta. Se ele estava doente, por isso ele faleceu, aplicamos esse dado ao período duvidoso e consideramos que ele estava doente durante esse período duvidoso também. Ele não sarou, então a Matanah de Shechir Merah se aplica e ele vai ficar com o patrimônio. Amar Abai fala Abai, Hashta o Masfina, Sherubar Leabed, Notnina Leem, Chumre Chaim e Chumre Metim. Cholim, Xerov, Cholim, Lachaim, Lokoshkin. Pergunta vai para Rabba, por quê? Olha só a lei no caso de um barco que afundou. Se um barco afunda em alto mar, provavelmente as pessoas do barco falecem. Mas, Fala a Mishnah em Gittin que enquanto não se comprova que as pessoas falecerão e ficamos na dúvida. Pode ser que eles estão vivos, então se tem alguma lei rigorosa, se a pessoa está viva, vamos aplicar essa lei. Mas pode ser que eles faleceram. Então se tem uma lei rigorosa, caso eles falecem, vamos aplicar essa lei também, na dúvida. Pode ser que eles estão vivos, então as humrot, os rigores da pessoa viva se aplicam, na dúvida. Pode ser que eles faleceram, então as humrot da pessoa que faleceu também se aplica na dúvida. Então fala, mas o ponto é que lá no caso do barco, provavelmente as pessoas falecem em alto mar. Mesmo assim, ficamos na dúvida. Então pergunta bem no caso de um Shkiv Merah, que estava doente, a maioria dos doentes sobrevive, sara da doença, Baruch Hashem. Então fala bem, como você pode dizer que existe uma dúvida se o Shkiv Merah ele sarou nesse inteirinho ou não, vamos seguir o indicador atual que ele faleceu, vamos dizer que ele estava doente durante todo esse período. Deveríamos ficar na dúvida, pelo menos, porque a maioria dos doentes sara. Então fala bem, se vamos seguir a maioria, vamos dizer que o Shkiv Merah estava doente. Quando ele deu uma Matanat Shkiv Merah, ele estava realmente em perigo de vida. Mas na dúvida, ele sarou, porque a maioria dos doentes sara. Ele não ficar doente depois, talvez, e aí faleceu. Então ficaríamos na dúvida, pelo menos, fala bem, sobre esse período duvidoso. E na dúvida, esse receptor da Matanat Shkiv Merah não vai receber. Se uma dúvida, pode ser que a Matanat Shkiv Merah foi cancelada, porque talvez o Shkiv Merah ele sarou. Então quem deveria receber a herança são os herdeiros dele, digamos, os filhos dele, não furando o receptor da Matanat Shkiv Merah. Esse é o debate entre Abai e Rava. Amar avuna beredre elusha, fala avuna beredre elusha, queiman as da hach mata de Rava. Como qual opinião vai Rava? Qual a opinião dos Tanaim? Rava se baseou para dizer que seguimos a casa da Kade Hashta. Que Rabi Natan detalha? Como o opinião de Rabi Natan fala breta? Mi motzi miad, mi hu motzi miad, el beloraya, vehen el motzi miado, el abelaya, de ver el Yaakov. Essa breta se refere ao caso da nossa Mishnah. Revisando. Reuven escreveu um documento, deu a Shimon, dizendo que está dando patrimônio a ele. Shimon veio receber o patrimônio de Reuven. Reuven disse que não vai dar. Reuven disse que ele era um Shkiv Merah, que estava prestes a falecer, e ele sobreviveu. Então, uma Shkiv Merah se cancela. Shimon disse que não, que Reuven era sadio. Como fica ali? Fala, Yaakov, que Shimon tem que trazer uma prova. Como Chaim da nossa Mishnah, Motsim e Chaviro Lavaraya. Shimon quer tirar o patrimônio de Reuven, traga uma prova que ele merece. Traga uma prova que realmente Reuven era um Shkiv Merah e vai receber. Sem prova, não vai receber. Rabbi Natan Omer, Im Bariu Alav Laviraya, Shal Shkiv Merah. Im Shkiv Merahu Alem Laviraya, Shal Bariaya. Fala, Rabbi Natan, como Rabba. Que seguimos a Hazakat de Hashta, o indicador atual. Se agora Reuven está sadio, existe um período duvidoso, se ele estava sadio ou ele estava doente, fala, Rabbi Natan, aplicamos o indicador atual àquele momento. Se ele está sadio agora, avaliamos que ele estava sadio também antes. Não é certeza, mas essa é a regra de Hazakat de Hashta. Então, se ele está sadio agora, e ele disse que estava doente antes, ele, Reuven, tem que trazer uma prova. E se agora ele está doente, e Shimon diz que Reuven estava sadio na hora do presente, então Shimon tem que trazer uma prova, porque sem prova, vamos aplicar o indicador atual, a situação atual que ele está doente, é um período duvidoso, vamos dizer que também na época, no momento da Mataná, era Mataná de Shkiv Merah, porque Reuven estava doente, e Reuven, ele não faleceu ainda, então Shimon não merece nada. Então, Rava vai com o Rabbi Yaakov, que seguimos a casa Kade Hashta, esse indicador atual, a situação atual, ao período duvidoso. Amar Rabbi Azar, Metumah Kimachloket. Fala Rabbi Azar também com relação à lei da impureza. Temos o mesmo debate entre Rabbi Yaakov e Rabbi Natan. Então fala a Mishnah. Bik'a bimot hachama, rishut echid leShabbat. Com relação a uma planície de vários campos, com uma cerca em volta. Esse é o caso. Fala Mishnah que essa planície de campos com essa cerca em volta, na época do verão, é considerado um recinto privado para as leis do Shabbat. Bereshut Rabim Letumah. Já com relação à lei da impureza, é considerado um recinto público no verão. Ou seja, sabemos que é proibido carregar no Shabat, de um recinto privado para um recinto público, ou vice-versa. Essa planície, com relação ao Shabat, é considerada como recinto privado, por causa dessa cerca, e porque pertence a um certo dono. Então, se é recinto privado com relação às leis do Shabat, é proibido carregar no Shabat essa planície para rua, da rua para a planície. Já com relação à lei da impureza, a situação é diferente. Temos uma lei, Alahare Moshe Bissinai, uma lei que recebemos por tradição desde Moshe Rabbeinu, que se existe uma dúvida se a pessoa se impurificou ou não, então depende aonde nasceu essa dúvida. Se a pessoa estava no recinto público e lá surgiu a dúvida se ele se impurificou lá ou não, na dúvida facilitamos a lei, consideramos que a pessoa não se impurificou. Safek Tuma Berjuta Rabim, Taor. Se essa dúvida surgiu num recinto privado, a dúvida é, será que lá ele se impurificou ou não? Na dúvida, dificultamos a lei e consideramos que ele sim se impurificou. Não se entende exatamente o motivo, mas recebemos desde Moshe Rabbeinu. Então, fala a Mishnah que essa planície de campos, no verão, é considerada recinto público com relação à lei da impureza. Com relação à lei da impureza, o que depende é se as pessoas podem passar por lá ou não. E no verão, depois da colheita, pessoas podem passar por esses campos. Então, com relação à lei da impureza, não depende do cercado, depende se as pessoas podem entrar lá ou não. E podem entrar no verão, ter considerado recinto público. Se existe uma dúvida se a pessoa se impurificou lá ou não, no verão, facilitamos a lei. Já na época das chuvas, outono e inverno, quando se semeia, o campo é proibido entrar lá. Então, também com relação à lei da impureza, essa planície é considerada recinto privado. Se existe uma dúvida se a pessoa se impurificou lá ou não, dificultamos a lei, consideramos que ele sim se impurificou. Então fala Rabi Elazar que o que acontece numa situação que a pessoa entrou nesses campos e existe uma dúvida se ele se impurificou ou não, mas ele não se lembra se ele entrou no verão ou entrou na época das chuvas. Então fala Rabi Elazar, vai depender desse debate entre Rabi Yaakov e Rabi Natan. Conforme Rabi Natan, depende do momento atual. Se ele me perguntar agora, na época do verão, e existe uma época duvidosa, se na época que ele entrou no campo, será que ele entrou na época do verão ou na época das chuvas? Se ele me perguntar agora, na época do verão, aplicamos a informação atual à situação duvidosa e vamos avaliar que ele também entrou na época do verão. E vamos purificar ele. Mas se ele me perguntar na época das chuvas, tinha uma dúvida se também, né, na hora que ele entrou, era a época das chuvas ou não, vamos aplicar a informação atual. Vamos dizer que também na hora que ele entrou, era a época das chuvas. Assim fala a Binata. Seguimos a casa da Kadeashta. Então, numa situação dessas, vamos considerar ele impuro. Se ele veio perguntar na época das chuvas. Já conforme ele becou, não. Conforme ele becou, não seguimos esse indicador atual. Se a pessoa ele estava pura, e tinha uma dúvida se isso mudou ou não, se ele se impurificou ou não, fala Biakon, na dúvida purificamos ele. Na dúvida, a situação vai ficar igual ao que estava antes. Hazakah de Meikara, o indicador inicial, ele estava puro. Se uma dúvida se isso mudou, se não tem prova que isso mudou, vamos considerar que não mudou. E vamos considerar a pessoa ainda pura, independente de quando ele veio perguntar. E falando a Amara, vai dizer, complementando o que disse a Mishnah. Lo shanu ela shelo avru alav emot akshamim. Aval avru alav emot akshamim, shuta yachid lekanu lekanu. Fala, o que acontece se passou o inverno, depois, e semearam nesse inverno, e nesse momento, se a planície é considerada recinto privado, porque é proibido entrar lá, falava nos próximos verões, também é considerado recinto privado. Essa classificação não muda. No momento que a planície é considerada recinto privado uma vez, porque semearam lá no inverno, é considerada recinto privado para sempre. O que disse a Mishnah é que num verão antes de semearem lá, isso é considerado recinto público. Com relação à lei da impureza, com relação à lei do Shabbat, como a gente mencionou por Zé, está cercado lá, é considerado recinto privado. Isso fala que operamos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos entender melhor a nossa Mishnah, esse debate entre Rabi Meir e Hakamim. Numa situação que existe uma dúvida se a pessoa deu o patrimônio porque estava prestes a falecer ou era sadio, o que se faz com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém e amém.